no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Rita Lee, rainha do rock brasileiro, sempre esteve certa. E isso desde os anos 80, quando dizia: não provoque, é cor de rosa choque. E assim antecipava-se ao que hoje sabemos é verdade científica. Nós, mulheres, somos mais fortes que os homens. E se alguém duvida, basta consultar um levantamento feito por cientistas que vasculharam a história nos últimos 300 anos para chegar a essa conclusão. Contudo, nosso ponto fraco guarda uma relação direta com a violência sexual. Diante dela, somos incapazes de reagir a um confronto. E a promotora Fabíola Sucassas, do Centro de Apoio dos Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo, debita essa nossa fragilidade, a síndrome do desamparo aprendido. Vamos saber o que vem a ser isso. Doutora Fabíola, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Olá, Maria Régia, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês, com todas vocês. Viva Maria! Bom, a síndrome do desamparo aprendido é considerado um fenômeno psicológico, né? Veio dos estudos do professor e psicólogo americano Martin Seligman, e essa teoria foi apresentada na década de 1970 e foi desenvolvida a partir de experimentos com cães, em que situações em que eles eram levados a receber choque passavam a ter atitude de completa indefesa, mesmo quando esse choque não era mais acionado. Quando nós aplicamos essa teoria, essa síndrome, na dinâmica da violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí ela pode ser decorrente da violência psicológica, da violência física, da violência sexual, de uma série de violências que podem permear um relacionamento abusivo, essa síndrome, ela vem de uma repetição do tal do ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica é uma dinâmica típica de relacionamentos abusivos. Então, esses ciclos, eles se iniciam com a fase chamada evolução da tensão, ela passa por uma outra fase chamada explosão da agressão, do incidente de agressão ou da tensão, e percorre pela última fase da lua de mel, que é uma fase que eu diria a mais cruel de todas elas. Porque se, por um lado, se no início havia uma tensão em que a mulher foi agredida, ou foi agredida, não digo nem fisicamente, psicologicamente, inclusive, e ela, logo na sequência, recebe um pedido de desculpas, uma promessa de mudança de comportamento, faz ela acreditar, muitas vezes, que ela não tem controle sobre a situação. O que há, na verdade, obviamente, nós estamos falando de ciclos que se repetem ao longo de anos, inclusive. Esses ciclos, eles, muitas vezes, eles são construídos enquanto o relacionamento vai criando laços cada vez mais fortes, ou seja, enquanto os filhos vão nascendo, enquanto se constrói patrimônio, enquanto se constrói laços muito íntimos de familiares, inclusive. E também dentro de uma sociedade patriarcal e machista, que muitas vezes faz com que a própria mulher acredite que ela tem culpa pelas ocorrências de violência.
Agora, doutora Fabíola, essa síndrome, conhecida como a síndrome do desamparo aprendido, pode ser aplicada a outras situações de violência?
Pode. Vamos supor que um assédio sexual que ocorre no ambiente do trabalho. Quando a gente fala de assédio sexual, já é no ambiente do trabalho, porque o Código Penal, especificamente, aí vou me referir desse delito, ele diz respeito às relações do trabalho. Quando nós falamos do assédio do ambiente de trabalho, ele tem uma característica de repetição. Então, é possível, sim, que no assédio sexual ocorrido no ambiente do trabalho, a mulher venha a desenvolver essa síndrome. Também é possível, por por exemplo, numa situação de bullying na escola, em que a criança ou adolescente começa a se sentir impotente, fracassada, e gera um sentimento angustiante, um sentimento de estresse. Então, quer dizer, o que eu acredito aí que seja um elemento extremamente importante para observar é um tipo de violência que acontece de forma repetida, que leva a vítima a não conseguir se defender porque lhe parece uma situação em que ela não tem mais controle. Por isso aí ela desiste de tentar. Por isso que muitas vezes a vítima fica, ela age de forma passiva. Uhum. E quem está de fora não entende por que ela está passiva, por que não reagiu. Não reagiu porque no interior psicológico da vítima, ela não sabe se defender porque ela acredita que nada do que ela fizer vai adiantar.
É algo que se possa tratar?
É sim. Quando nós atendemos mulheres em situação de violência, o profissional ele deve ouvir com muita calma o relato desta mulher e investigar até que ponto, muitas vezes, aquela violência que lhe é relatada naquele momento está inserida dentro de um contínuo de violência. Muitas mulheres, principalmente aquelas que procuram o sistema de justiça, já se encontram em situação de violência até aproximadamente 8 anos, né? Chegam a ter vivenciado por 8 anos a violência até buscar o sistema de justiça. Isso significa que muitas vezes algo culminou na sua vida para que ela buscasse um braço da justiça. E esse algo culminou foi o último grito de socorro, muitas vezes. Sim. Então foi o último caminho que ela encontrou, mas não é o caminho da reação direta com o agressor. Quando nós fazemos o atendimento, falamos do enfrentamento, ele não se resume apenas nesse atendimento da justiça, o que pode ser feito em termos de processo, em termos de garantia de indenização e etc, etc. Há sim uma grande necessidade que essa mulher venha a receber um acompanhamento social, um acompanhamento psicológico, para que ela compreenda que aquilo que ela sente, aquela impotência, não é algo que é da sua natureza, foi algo implantado por alguém que é violento e essa violência, por um acaso, não vou nem dizer que pela nossa cultura, ela sim pode ter relação com a nossa sociedade machista e patriarcal.
Pois é, e nesse cenário nunca é demais lembrar a Lei Maria da Penha.
Exatamente. A Lei Maria da Penha foi um grande avanço, uma conquista para todas nós mulheres. Nós estamos já no seu 11º ano de existência, iremos para o 12º. Certamente há muito a que se avançar, mas nós não podemos deixar de registrar aqui a nossa alegria de lutarmos todos os dias pela sua efetivação, porque através dessa lei nós sabemos, hoje nós discutimos, nós conseguimos levantar a voz dessas mulheres, tornar transparente o que é realmente a violência que todas nós sofremos, e essa violência que hoje, do ambiente doméstico, nós já estamos hoje reconhecendo os vários espectros dela no ambiente do transporte, no ambiente das ruas, e agora, já que nós estamos nos aproximando do carnaval, também da violência, do assédio que, no ambiente do carnaval. Uhum. Quer dizer, da Lei Maria da Penha aos assédios, nós mulheres levantamos a nossa voz e juntas conseguiremos, logicamente, mudar esse cenário.
Opa, viva Maria, viva doutora Fabiola, foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Mara Régia.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.